É, o leite, assim, ele é incrível, né? E ele, de fato, pode salvar vidas, né? E cada gota, cada ml doado é muito importante para essas crianças que são principalmente hospitalizadas, né? Então, esse ato de doar é a gente cuidar também do outro e a gente conseguir contribuir para um mundo mais saudável, né? E principalmente para esses pequenos conseguirem sobreviver.
Você provavelmente já ouviu essa frase várias vezes, a de que o leite materno salva vidas. Mas você já pensou no que acontece quando a mãe de um bebê recém-nascido, por algum motivo, não pode amamentar a criança? Essa que você ouviu é a Jéssica Oliveira, nutricionista, mãe de duas crianças e que foi doadora de leite. Tudo começou quando a Jéssica teve o primeiro filho, em 2020. Para ela, a amamentação foi um dos momentos mais desafiadores da maternidade.
Mas foi uma fase que eu lidei com muito carinho, né? Porque como nutricionista eu sei da importância, né, dessa amamentação e dessa nutrição para o nosso bebê. Então, sempre persisti e sempre insisti em amamentar.
Então, para tentar lidar com as mudanças da mama nessa fase e receber orientações de outros profissionais, ela buscou ajuda em bancos de leite.
E acabou que, com as orientações, né, que eu fui tendo ao longo desse processo, eu comecei a me familiarizar, né, com o meu peito e a saber como manejar também, né.
Com a orientação, a amamentação ficou mais fácil. E passado esse processo, ela conseguiu fazer parte da cadeia doadora de leite humano, oferecendo alimento para os bebês que precisavam.
Então, comecei a fazer as ordenhas, dava mamar para o pequeno e depois fazia as ordenhas. Eu via que eu tinha leite, né? Eu conseguia, meu pequeno estava mamando bem e eu ainda conseguia também ajudar outros nenéns, eu percebi isso. Então, foi quando eu busquei o banco de leite também para poder ter orientações de como fazer esse processo de doação. Elas me orientaram como que era a questão da higienização, a questão do cuidado, os exames, né, que tem que ser feitos de forma periódica também. Disponibilizaram um carro só para poder ir buscar os leites também na minha residência.
E quando ela tirava e guardava o leite para o filho, também já separava os potes para doação.
E comecei a perceber que era sempre bom fazer logo após que ele terminasse de mamar, que aí dava tempo, porque o nosso corpo, na verdade, ele não é para ser o peito, na verdade, ele não é para ser armazenador de leite, ele é para ser um produtor de leite. Só que é um processo que o nosso corpo tem para se poder se adaptar também à demanda do neném e à demanda que a gente vai retirando também para fazer a doação. Então, assim, foram momentos desafiadores, eu diria, mas que eu tenho muito orgulho de ter. De ter contribuído durante todos esses anos.
A Jéssica doou leite por 2 anos enquanto amamentava o primeiro filho e depois mais 2 anos enquanto amamentava a caçula. Ao todo, foram mais de 100 litros de leite doados, sendo que 1 litro de leite pode ajudar até 10 crianças.
E aí foram esses anos, assim, né, de muita doação, né? Mas que eu sei que eu pude contribuir com muitos nenéns, né? Porque o leite, de fato, ele é muito rico e o nosso corpo, ele é incrível. A forma que ele é capaz de produzir, né, o leite e de acordo com a demanda do neném, né? Se o neném tá mais doente ou se ele tá mais, de fato, mais gripadinho, ele vai produzir anticorpos, vai ajudar ali, né, no sistema imunológico, nas defesas. Então, assim, e eu como nutricionista, né? Sempre tive esse entendimento e sabia que esse leite chegando a essas crianças que estão hospitalizadas vai ser muito mais benéfico, de fato, do que uma fórmula, né? Porque a fórmula nunca vai oferecer o que um leite materno oferece, né? Em termos de nutrientes, né? Da forma rica que ele é.
No Brasil, todos os anos, aproximadamente 150 mil litros de leite materno humano são coletados, processados e distribuídos a recém-nascidos. E para nos orgulhar, o Brasil também possui a maior e mais complexa rede de bancos de leite humano do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Eu sou Débora Fortuna e no Papo Saúde de hoje nós vamos conversar com a Lorena Mello e a Graça Cruz sobre a importância da doação de leite humano, os benefícios a bebês prematuros internados, quem pode doar e como fazer essa doação. Tudo isso por meio do SUS.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
Para darmos início a essa conversa, eu vou pedir para vocês duas se apresentarem para o nosso ouvinte.
Eu sou Lorena. Sou nutricionista de formação, componho a equipe técnica da Coordenação Geral de Atenção da Saúde das Crianças, Adolescentes e Jovens do Ministério da Saúde e trabalho especificamente no eixo de aleitamento materno.
Eu sou Graça, sou enfermeira de formação e nesse momento eu sou coordenadora do Centro de Referência em Banco de Leite Humano do Distrito Federal. E trabalho no Banco de Leite Humano, que é referência aqui, que é o HRT.
E qual a importância da doação de leite humano? Quais são os principais benefícios para os bebês prematuros?
Bem, a doação de leite humano, ela é fundamental para a recuperação dos bebês que são prematuros ou baixo peso, que estão internados em unidades neonatais, porque o leite materno, né, o leite humano, ele fornece nutrientes que são essenciais para o desenvolvimento, crescimento e recuperação desses bebês, né? Quando a gente pensa, por exemplo, numa comparação com fórmulas infantis, né, o leite materno ele vai possuir anticorpos, nutrientes, proteínas, enzimas, né, que ajudam muito na proteção e no desenvolvimento saudável do bebê, oferecendo uma alimentação muito mais equilibrada, mais saudável, promovendo uma melhora de desenvolvimento cognitivo e físico desse bebê, né. Importante também destacar que a doação de leite materno representa, pensando nessa comparação com as fórmulas infantis, né, uma grande economia para o Sistema Único de Saúde, né, pensando que a compra de fórmulas infantis onera muito o SUS.
E quando a gente pensa, por que nós precisamos de leite doado se esse neném tem uma mãe? Porque esse neném que nasce prematuro, que nasce doente ou de baixo peso, gera um estresse para sua mãe. A mãe se sente ansiosa, sente-se preocupada e com isso a produção dessa mãe pode não atender as demandas desse bebê. Então, quando um bebê nasce prematuro, a sua mãe inviabiliza essa alimentação para o próprio filho. Por isso que a gente faz as campanhas em prol da doação de mulheres que estão amamentando seus filhos sem dificuldades, né? Então, a doação é muito importante por isso, porque a mãe, nesse momento, ela está frágil e não tem conseguido, nesse momento, suprir as necessidades do seu bebê.
E tem casos em que uma mulher lactante não pode doar?
Existem situações que a gente denomina de condições permanentes, né? Então, por exemplo, mães que possuem doenças infecciosas transmissíveis, como HIV, HTLV, elas não podem fazer a doação do leite, né? E existem situações que a gente denomina de condições temporárias, né? Exemplo, mulheres que fazem consumo de álcool, uso de drogas, que não podem doar, mas que se estiverem no momento livres do consumo dessas substâncias, elas podem fazer a doação.
O conceito de doadora de leite materno é uma mulher que está amamentando, né? E nesse caso, as mães não amamentam. É contraindicada no Brasil a amamentação para essas mulheres que portadoras de HIV e HTLV.
Algumas mulheres também têm medo, por exemplo, de doar leite para outras crianças e depois não conseguirem amamentar o próprio filho porque ficam com medo desse leite acabar. Isso é um mito? Existem outros mitos, inclusive, né, relacionados à doação?
Sim, com certeza, né? Acho que os mitos, eles perpassam também pela doação de leite humano, né? A mulher que doa, ela não fica sem leite para o seu filho, né? O nosso corpo o corpo da mulher é um corpo muito inteligente, né? Então, quanto mais ela tira o leite, né? Quanto mais ela extrai o leite, mais ela produz leite também, né? Então, ela com certeza vai ter leite aí suficiente para o seu filho, né?
Tem aquele mito também de que algumas mulheres acham que o leite pode ser fraco, né? Ou então acham que precisam doar em grandes quantidades.
O leite materno, ele, como falamos bem no início, né? É um leite muito rico em anticorpos, em nutrientes, em enzimas, né? É muito mais saudável em comparação, por exemplo, com as fórmulas infantis que estão no mercado, né? Então, por isso, esses leites ajudam muito na recuperação dessas crianças que já estão numa situação mais grave no hospital, né? Ou que nasceram prematuros, ou que têm baixo peso, ou algum tipo de doença grave, né? Então, ele é um leite muito mais saudável, mais completo, que vai ajudar muito mais na recuperação desse bebê.
E como a Lorena falou, o nosso corpo ele é inteligente, né? Então, durante toda a gestação, o organismo se prepara para produzir o alimento daquele serzinho que está sendo gestado. Então, inclusive, é uma das primeiras coisas que acontece na mulher é a mudança na mama, né? Quando a mulher descobre que está grávida, uma das primeiras coisas que ela percebe é que a mama está inchada, que ela verifica as veias mais visíveis, né? Vai mudando, formar a textura da areola, do peito, né? Do mamilo. Então, isso tudo é o próprio organismo se preparando para produzir esse alimento para esse bebê. E esse leite, ele vai ser produzido de forma perfeita. Ele vai ser retirado dessa mãe, do organismo dessa mãe, todas as reservas que foram feitas durante a gestação. Porque foi feita uma reserva para que ela tivesse para produzir esse leite. Então, o leite vai ser sempre o que o bebê precisa. Inclusive, naquele momento, no iniciozinho, que as pessoas acham que, né, não tá servindo, só tem um pouquinho, só tem uma aguinha, que é o melhor alimento para o neném, que tem tudo que ele precisa, mesmo parecendo, né, com uma aparência diferente, parecendo que não é leite, mas é leite, só que o apelido dele é colostro, né? E esse leite tem tudo que o bebê precisa, sim, sempre vai ter. Então, o leite materno é perfeito, o leite humano é completo.
Ele é tão perfeito, né, Graça, que até as adaptações ao longo do desenvolvimento do bebê, né? Então, tem períodos que a mulher produz um leite mais gorduroso para o bebê ter, né, uma fase, né, da criança que se produz um leite mais gorduroso, que é um leite mais adequado para o ganho de peso do bebê, né? Períodos que o leite menos gorduroso, então ele fica mais esbranquiçado, né? Em que o bebê precisa de menos ganho de peso, né? Então, funciona de uma forma muito complexa e muito perfeita, né?
E qual é o papel dos bancos de leite humano?
Banco de leite humano, ele pode ser considerado um centro de apoio à mulher que amamenta, né? É um complexo onde a mulher recebe apoio à sua amamentação, desde a orientação de amamentação até a coleta, o processamento, o controle de qualidade do leite humano e a distribuição desse leite para o nosso receptor, que é o recém-nascido de baixo peso, prematuro ou doente. Então, os bancos de leite no Brasil têm um papel de educação, primeiramente, porque a gente busca fazer educação em prol da promoção do aleitamento materno, da importância do leite humano para a saúde global, né? Em muitos lugares no Brasil, realmente, a mulher precisa levar esse leite até o banco de leite. Nem todos os lugares nós temos coleta domiciliar. Então, em alguns lugares no Brasil, a doadora vai precisar fazer esse esforcinho de levar o leite até o banco, de tirar o leite, né? Fazer a retirada do leite no banco de leite para doar. Mas em muitos lugares ela pode contar com a coleta domiciliar.
O leite doado hoje é suficiente para suprir essa demanda?
Não. A gente, infelizmente, tem que responder negativamente essa pergunta, porque nós tivemos nos últimos anos uma diminuição do número de nascimentos, né? Diminuiu. Só que o número de prematuros não diminuiu. Então, hoje a gente tem a mesma quantidade de número de prematuro, como nasceram menos bebês, menos mulheres estão amamentando. Então, a gente tem tido, ainda não chegamos no nosso, na demanda que a gente tem para atender todos os bebês. Por isso, a importância das campanhas.
Quais são hoje os maiores desafios enfrentados para ampliar o número de doações de leite humano?
Acredito que um dos grandes desafios está nessa falta de conhecimento, né, de informação sobre essa importância da doação. Esses mitos, né, que a gente falou, que são hoje muito amplamente, são facilmente divulgados, né, como redes sociais, enfim, né. Então, acho que, assim, essa essa escassez de informação, né, de mobilização, de campanhas, né, a necessidade de essas questões de mito, eu acho que elas são um grande desafio para ampliar mesmo o número de doações, né, da importância das campanhas, a importância da informação, né, de uma informação confiável, né, de uma fonte confiável, né, e de desmistificar, então, esses preconceitos, esses mitos que cercam a doação de leite humano.
Nós temos também questões logísticas, porque às vezes a mulher, ela acha que é difícil, né? E às vezes ela não foi orientada e não, às vezes não sabe nem por que que eu tenho que doar. Então, assim, o que a gente precisa é levar a conhecimento de toda mulher que teve o seu bebê, que está amamentando o seu bebê, que é possível, que ela consegue retirar com a mão o seu próprio leite se ela não tiver uma bomba, mas que ela pode, se ela tiver a bombinha extratora, ela pode também doar uma bombinha extratora. É importante também dizer que um frasco de leite doado, de em torno de 300 ml, pode salvar até 10 bebês, pode salvar a vida de 10 bebês, né? E às vezes elas acham que elas precisam ter muito leite, leite sobrando, jorrando, para poder doar. E às vezes não, às vezes ela só precisa daquele frasco, de se ela doar uma vez, ela vai estar beneficiando 10 bebês, né? Então, essa questão de achar que precisa estar sobrando muito, né? Que tem que estar jorrando, não. Às vezes ela tirando leite uma vez por dia, ela pode ajudar muitas crianças.
E se uma mulher lactante que está nos ouvindo agora quiser começar a doar leite humano e ainda não faz isso, também não sabe, né, por onde começar, quais são os primeiros passos? O que ela deve fazer?
Primeiro destacar, né, que toda mulher que amamenta é uma potencial doadora, né? E o primeiro passo é entrar em contato com um banco de leite mais próximo, né, da sua casa, ou então ligar no Disque Saúde, né, no número 136, para tirar as dúvidas, para saber onde fica o banco de leite mais próximo da sua casa, para receber essas informações sobre o processo de doação, né, quais são os requisitos, né, e como que, e ser orientada em como extrair, armazenar esse leite, né, como entregar esse leite no banco de leite, ou se o banco de leite busca, né? Acho que essas são as orientações, assim, gerais para a mulher começar a fazer a doação do leite.
Ela pode entrar também no site da Rede Brasileira de Bancos de Leite. Lá a gente tem todos os bancos de leite do Brasil, do Iapoquechui. Tem todos os contatos, né? Então ela vai conseguir os telefones, e-mail, que ela pode entrar em contato. E é muito importante a gente falar que essa mulher, ela tem que estar em posse dos seus exames de pré-natal. A mulher que acabou de ter bebê até 6 meses, né? Então, se ela tem até 6 meses de parto, ela precisa estar com os exames do pré-natal e ela tem que estar com esses exames em mãos. E se ela passar mais tempo, se tiver mais de 6 meses, né? Porque uma mulher que tá, se ela está amamentando com 10 meses e ela tem disponibilidade de tirar o leite e se, né, tem o desejo de doar, ela pode doar sim. Só que a gente vai ter que repetir os exames dela. Alguns exames que a gente precisa garantir a segurança desse leite, né? Para esses bebezinhos que estão internados, que estão doentes, estão precisando de um leite com um controle de qualidade mais efetivo. Então, a gente, se essa mulher que vai começar a doar agora tem mais de 6 meses, a gente vai precisar repetir exames que ela fez no pré-natal. E a mulher que continua doando, a gente precisa repetir esses exames a partir dos 6 meses. A cada 6 meses, nós vamos repetir.
Quais são os cuidados, inclusive, que a doadora, né, precisa ter na hora da extração?
Existem orientações que são passadas para essas mães, né, para que elas possam ter alguns cuidados no momento de fazer a extração, né, de armazenar o leite, né. Então, tem um preparo todo, por exemplo, do frasco do leite materno, né, que deve ter um frasco específico que ela precisa de coletar o leite, que deve estar esterilizado, né, enfim. E orientações também de alguns cuidados para no momento da extração, né, então de lavar bem as mãos, de tirar os acessórios, né, de tampar o rosto com uma máscara, cobrir o cabelo com uma touquinha, uma rede, né, fazer a higiene da mama com água antes da extração, para que não caia nenhum fio de cabelo, não caia nenhum, nenhum objeto, né? Nenhum pelinho, né? Nada físico que caia nesse leite, né? Então, esses são alguns dos cuidados, né? Para retirada. E o armazenamento adequado também desse leite, né? Em geladeira por 12 horas, congelado aí por 15 dias, né? Até que esse leite chegue ao banco de leite humano.
Em relação ao preparo do frasco, né? Existe um frasco padrão para essa coleta e esse armazenamento, que são frascos de vidro com tampa de plástico. A gente não utiliza frasco de plástico porque podem liberar substâncias no leite no momento de descongelar. Então, nós precisamos utilizar frascos de vidro com boca larga e tampa de plástico. Esse é o padrão que vai ser utilizado o leite, que vai ser colocado nesse tipo de vidro. Em relação ao armazenamento, né, que a Lorena já falou, esse leite, quando ele é retirado, se a mãe que vai usar em casa, ela pode utilizar a geladeira para armazenar por 12 horas, como a Lorena já falou. Agora, se esse leite vai ser doado, ele precisa ser congelado imediatamente após a retirada do leite do peito. Então, a mãe fez esses cuidados de higiene que a Lorena falou. Fez a retirada do leite com a mão ou com a bombinha, seja como ela preferir, ela vai fechar, identificar esse frasco com a data da primeira vez que ela colocou leite nesse frasco, o nome completo, a data e a hora que ela retirou a primeira vez. E vai colocar no congelador imediatamente. E aí ele vale no congelador, ele precisa estar no banco de leite com até 15 dias. Porque a validade dele é 15 dias. Então até 15 dias ele precisa ser processado.
E tem como conseguir esses potes específicos para armazenar esse leite?
Normalmente, os bancos de leite, eles fornecem para a mulher quando ela se identifica como provável doadora. Então, se ela faz uma ligação ou se ela faz um cadastro em algum site, né, que o Estado tenha, que a unidade federativa tenha, ela vai ligar ou vai se cadastrar, o banco de leite mais próximo da residência dela recebe o nome dela e ele vai até a casa dela levar o frasco se ela não tiver. Mas a gente pode sugerir também que a gente tem hoje em dia vários produtos, né, que o frasco fica para ser reciclado, ser reutilizado, né? Então, frascos com tampa de plástico, eles podem ser preparados para isso, sendo fervidos e esterilizados por 15 minutos. Então, a mãe pode, se ela usou um produto que a embalagem é de vidro com tampa de plástico, ela pode pegar essa embalagem, retirar o rótulo, lavar muito bem lavado com água e sabão, retirar uma parte de papelão que tem na tampa também, retira tudo isso, coloca na panela e coloca no fogo. Quando começar a ferver, deixa ferver por 15 minutos. Com 15 minutos de fervor, esse frasco está esterilizado. E aí ela já pode utilizar, não precisa secar, ela vai deixar ele secar por conta própria, tampar e guardar para o momento da retirada do leite.
Um exemplo, né, Graça, é o potinho do café solúvel, isso, né? Que é um pote de vidro com tampa de plástico, rosqueável, que é possível de conseguir, isso, né, no uso da vida diário, assim, uhum, né? E é possível de ser usado para armazenar o leite humano.
Então, um frasco de leite pode ajudar até 10 bebês, né?
Até 10 bebês pode salvar. E talvez a partir de 10. Porque os bebês prematuros, né? Muitos nascem com menos de 1 quilo. Começam com uma dietinha de 1 ml por vez para poder testar, né, o sistema digestivo. Então, tem neném que toma 1 ml por 3 dias. Depois é que vai aumentando. Então, um frasco a gente considera que pode salvar a partir de 10 bebês.
Lorena, Graça, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Papo Saúde. Foi um prazer ter vocês aqui conosco para esclarecer essas dúvidas tão importantes.
Muito obrigada, né, pela oportunidade de estar participando dessa gravação do podcast, né? Fico muito feliz em estar aqui com a Graça, com a Jéssica, né, nessa troca. Espero que possa chegar no maior número de mães potenciais doadoras possíveis e que essas mulheres se sensibilizem para fazer essa doação. Esse leite é muito importante para a recuperação dessas crianças que estão em unidades neonatais. Muito obrigada e um bom dia.
Para mim também foi um prazer muito grande participar desse momento e faz diferença na vida de cada recém-nascido no Brasil inteiro que está internado nas nossas UTIs e precisando se recuperar. Essa doação vai fazer diferença na vida dessas crianças. Bem, em relação à doação, ao Dia Mundial de Doação deste ano, a nossa comemoração, nós temos um slogan muito importante que foi feito, inclusive com a participação de muitas pessoas, toda a rede global de banco de leite. Teve várias inscrições de slogan, mas a gente ficou com um que foi escolhido, né, foi votado, foi eleito por essa rede global, um que atende muito à questão dos nossos bebês, que é doação de leite humano, um gesto humanitário que alimenta a esperança. Então, quando uma mulher se dedica a essa atitude, né, de doar esse gesto, de doar um pouco do seu leite, o excesso do seu leite, ela está gerando esperança na vida de muitos bebês que estão nas nossas UTIs do Brasil inteiro.
Dados do Ministério da Saúde apontam que cerca de 330 mil crianças nascidas a cada ano são prematuras ou têm baixo peso e precisam da doação de leite para sobreviver. Se você está amamentando, você pode ajudar quem precisa. Lembrando que, assim como a Graça e a Lorena comentaram, qualquer quantidade de leite humano doado é importante. Basta procurar um banco de leite humano mais próximo ou ligar para o Disque Saúde no número 136. Para tirar dúvidas, toda mulher que amamenta é uma possível doadora. O Papo Saúde termina por aqui e a gente se encontra no próximo episódio.
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.